e a audição que temos prevista para hoje. Eu aproveito para saudar o peticionário Arlindo Ferreira, da petição número 206, que representa 14.781 peticionários, em que o assunto tem a ver com o fim das vagas no acesso ao 5º e 7º escalão da carreira docente. Portanto, nós estamos em condições de dar as boas-vindas ao peticionário Arlindo Ferreira e só dar-lhe nota de como funciona a grelha para esta audição, que se prevê tenha 44 minutos. Cabe aos representantes, ou ao representante neste caso, dos peticionários, o tempo inicial de intervenção, a abertura, com 10 minutos, seguindo-se um período de 3 minutos para cada grupo parlamentar, a que se segue para a conclusão da respectiva audição, a intervenção final, para responder naturalmente às questões que poderão eventualmente e deverão ser colocadas, os peticionários têm mais 10 minutos para resposta, concluindo-se assim esta audição. Eu chamava então à nossa presença, ainda que por via digital, o representante dos peticionários da petição 216, peticionário Arlindo Ferreira. Está a nos ouvir?
Sim, boa tarde.
Neste momento estamos a vê-lo e ouvi-lo. A partir do momento que entenda, pode iniciar a sua intervenção. Lembro que tem 10 minutos para a respectiva apresentação. Portanto,
sim, muito obrigado. Espero cumprir o tempo.
Pode iniciar quando entender.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Dr. Firmino Marques, Excelentíssima Sra. Relatora da petição, Dra. Maria Joaquina Matos, Excelentíssimos Srs. Deputados, membros desta Comissão. Antes de passar à apresentação da petição pelo fim das vagas de acesso ao 5º e 7º escalão, pretendo fazer um breve resumo histórico do que é para mim e para a maioria dos professores e diretores das escolas a maior injustiça do Estatuto da Carreira Docente. Em 2007 foi aprovado o Estatuto da Carreira Docente, através do Decreto-Lei 15 de 2007, assinado pelo Primeiro-Ministro José Sócrates e pela Ministra da Educação, Maria Lourdes Rodrigues, que dividiu a carreira docente em duas categorias, criando na altura a figura de professor titular, com vagas de acesso a esta categoria. Como sabem, e ainda se devem recordar, em 2008 decorreu a maior manifestação de professores que teve como objetivo a abolição desta divisão da carreira docente. Em 2010 foi aprovado um novo Estatuto da Carreira Docente, através do Decreto-Lei 75 de 2010, com a abolição da referida divisão da carreira docente, desta vez assinado pelo Primeiro-Ministro José Sócrates e pela Ministra da Educação Isabel Alceda. Contudo, foram criados patamares de acesso ao 5º e 7º escalões, quando anteriormente o mesmo patamar estava no acesso à categoria de professor titular que se iniciava no 8º escalão. Com a abolição de uma carreira com duas categorias, a categoria professor e professor titular, as vagas de acesso ao 5º e 7º escalão, numa carreira exclusivamente horizontal, passaram a ser determinadas por portaria do Ministério das Finanças, portaria esta que surgiu apenas em 2018, devido ao congelamento das carreiras na administração pública entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, através da portaria número 29 de 2018, de 23 de janeiro. Por isso percebem, porque apenas recentemente se vem contestar com mais veemência uma norma com mais de 10 anos. Passo agora à explicação dos motivos que aqui me trazem com esta petição, que no prazo de 24 horas obteve mais de 10 mil assinaturas e que foi submetida com 14.781 assinaturas válidas ao fim de 4 dias. Neste momento, a mesma petição já conta com mais de 20 mil assinaturas e, caso fossem necessárias 100 mil, quase garanto que todos os professores a subscreviam. A carreira docente é composta por 10 escalões com a duração de 4 anos cada um, com exceção do 5º escalão que tem a duração de 2 anos. Para aceder a cada um dos escalões, os docentes precisam de cumprir 3 requisitos: o tempo de serviço de permanência no escalão, a formação necessária para cada escalão e uma avaliação mínima de bom. No 2º e 4º escalões, o docente está obrigado a ter observação de aulas, sendo que no 2º escalão a progressão não é impedida por meio de vagas de acesso e a menção de bom é suficiente para que tal aconteça. Contudo, para aceder ao 5º e 7º escalões, o docente está sujeito à progressão direta se tiver a avaliação mínima de muito bom. Caso obtenha bom, o docente entrará no ano seguinte numa lista para aceder às vagas de acesso a estes escalões que são definidas pelo Ministério das Finanças. A injustiça, neste caso, verifica-se quando o docente obtém uma proposta de nível muito bom ou excelente e, por falta de cota para a nota atribuída, é avaliado como bom. Conselho de Escolas, na sua resposta ao pedido de informação, diz mesmo: existência de vaga para progressão ao 5º e 7º escalões constitui-se como um mecanismo artificial, um torniquete administrativo para impedir o normal desenvolvimento da carreira dos docentes, chamando-lhe um expediente legal inventado para retirar aos professores o poder de gestão das respectivas carreiras. Esta petição não vem contestar a injustiça das cotas na administração pública, mas sim a dupla penalização que existe na penalização destes docentes após a aplicação das cotas na avaliação. Tanto é que a avaliação final pode depender do ano em que o docente é avaliado, da escola de avaliação ou do próprio universo em que é avaliado. E vou dar alguns exemplos para perceber estes fatores. Se numa escola A existirem 50 avaliados e apenas existirem 10 professores no 4º e 6º escalões a serem avaliados, a probabilidade de todos os docentes do 4º e 6º escalões obterem um muito bom ou excelente é diferente de numa escola B, com os mesmos 50 docentes em avaliação e 30 deles estarem no 4º e 6º escalão, porque à partida só poderá haver aproximadamente 10 docentes a ter a avaliação superior a bom, devido às cotas da avaliação. Na escola A, um docente com 8 valores pode obter um muito bom e ficar isento de vaga, ao mesmo tempo que um docente avaliado com 9 valores na escola B, ver a nota baixar para bom, integrar as vagas de acesso. Existem mesmo casos em que docentes com 10 valores ficam com a avaliação de bom. No caso da avaliação por universo, também se verificam situações de enormes desigualdades. Existem 4 universos de docentes a avaliar, mais um dedicado exclusivamente aos diretores das escolas e dos centros de formação, que também estão sujeitos aos mesmos procedimentos. No caso do universo C, em que se incluem os coordenadores de departamento curricular e coordenadores de estabelecimento, podemos ter a seguinte situação: haver apenas um coordenador de departamento em avaliação e, por sinal, ser um docente integrado no 4º ou 6º escalões. Neste caso, o docente que obteve um cargo de eleição para um cargo de gestão intermédia nunca poderá obter a nota de muito bom ou excelente pelo seu universo não ter direito a uma avaliação de mérito. Ou, havendo dois coordenadores de departamento em avaliação, apenas um deles poderá ter uma menção superior a bom, visto não ser possível a transferência de cotas entre os vários universos. No caso da avaliação dos diretores de escola e dos diretores de centro de formação, que também integram o universo à parte e sendo avaliados pelo Conselho Geral ou pelo Conselho de Diretores, passam a integrar uma lista nacional para a harmonização das classificações, onde também são aplicadas as cotas para a atribuição das avaliações de mérito. Questiono esta comissão se considera que os cargos de eleição devem estar sujeitos às cotas da administração pública para as suas avaliações. Imaginem-se, senhores deputados eleitos, serem avaliados durante o vosso mandato e acarretarem consequências negativas para a vossa atividade por não entrarem nas cotas das avaliações de mérito. A prisão dos docentes a uma lista de vagas de acesso ao 5º e 7º escalões é hoje a maior injustiça do Estatuto de Carreira Docente, que desvaloriza a profissão docente, não torna atrativa esta carreira para novos professores e transforma o mérito profissional numa falácia, desmotivando os profissionais no ativo. Neste momento, encontram-se presos na lista de acesso ao 5º e 7º escalão 2.021 docentes, que, apesar da sua enorme maioria ter tido uma avaliação superior a bom, não entraram nas cotas da avaliação de mérito e, por conseguinte, ficaram em lista de espera para a subida de escalão. Durante o período de espera, não estão sujeitos a mais nenhuma avaliação, porque não lhes conta tempo de serviço, pelo que também não necessitam de fazer formação. E nesta fase, em que se exige aos professores que se inscrevam num plano de formação digital, imaginem a vontade que estes professores têm para ter formação acrescida para esta área tão necessária nos tempos atuais. Vou apresentar os dados rapidamente dos últimos 3 anos sobre o número de docentes que estavam nas listas, do número de vagas abertas e dos que ficaram presos ao 4º e 6º escalão. Em 2018, abriram para o 4º escalão 133 vagas e para o 6º 195. Nessa lista estavam 285 professores no 4º escalão e 577 no 6º. Ficaram presos em 2018 152 docentes no 4º escalão e 382 no 6º escalão. Em 2019, abriram-se 632 vagas e 733, respectivamente, para o 4º e 6º escalão, estando na lista 1.163 professores para o 4º e 2.400 para o 6º. Ficaram presos em 2019 531 no 4º e 1.627 no 6º. Em 2020, abriram 857 vagas para o 4º e 1.050 para o 6º. Na lista estavam 1.530 no 4º escalão e no 6º 2.398. Atualmente estão presos, ficaram presos em 2020, 2021, 673 no 4º escalão e 1.348 no 6º. Se no período de José Sócrates havia uma preocupação, e que na altura em que foram criadas estas regras, com o excesso de docentes na carreira, hoje assiste-se ao oposto, e são poucos os que se sentem atraídos pela profissão docente, como se pode verificar através de números de entrada nos cursos superiores de ensino e com o aumento enorme da falta de professores em determinados grupos de recrutamento em determinadas zonas do país. Os partidos que aqui estão presentes devem perceber o alcance da necessidade desta mudança para valorizar os professores e, por conseguinte, a carreira docente. Aliás, a Região Autónoma dos Açores retirou do seu estatuto a carreira docente este constrangimento administrativo e a Região Autónoma da Madeira abre o mesmo número de vagas para acesso ao 5º e 7º escalão dos docentes que aí ficam integrados. E com a reciprocidade que existe nos concursos de professores, já temos casos no continente de docentes oriundos das regiões autónomas com menos tempo de serviço à frente dos docentes que sempre exerceram a profissão no continente. Isso aumenta as injustiças entre professores que serão atenuadas com a eliminação deste constrangimento na carreira. Li com atenção as respostas das entidades a que foram feitos os pedidos de informação sobre a petição, desde as organizações sindicais até as associações de diretores e até mesmo o próprio Conselho de Escola, todos são unânimes na abolição das vagas de acesso ao 5º e 7º escalões, assim como na recuperação do tempo de serviço dos docentes que estiveram a aguardar a vaga, com exceção do Ministério da Educação, que dá uma resposta ambígua ao que lhe foi solicitado por esta comissão. Hoje, dia 27 de abril, ainda não se conhece o número de vagas que o Ministério das Finanças vai abrir para acesso ao 5º e 7º escalões referente ao ano 2020. Assim, os senhores deputados ainda podem tomar a iniciativa de solicitar ao Ministério das Finanças que aplique o mesmo princípio que a Região Autónoma da Madeira, abrindo em 100% o número de vagas para acesso a estes escalões. Na parte final da minha intervenção, irei explicar, na parte seguinte, aos senhores deputados, o impacto financeiro anual sobre a abolição da maior injustiça que ainda existe no Estatuto da Carreira Docente, que já enviei por e-mail para a vossa análise. Espero que os senhores deputados não se envergonhem do valor que este impacto miserável tem para corrigir a maior injustiça do Estatuto da Carreira Docente e que mais atropelos causa na vida diária das escolas. Mas já adianto que estamos a falar de algo como 6 milhões de euros anuais em valor ilíquido, que se traduzem em pouco mais de 3 milhões de euros anuais em valores líquidos, que representam 0,007% do PIB do ano 2020, e este valor representa o impacto total de libertar este ano das listas, que ainda se encontra preso desde 2018. Para terem uma noção mais precisa dos problemas que as escolas enfrentam com a abolição docente, também adianto que...
Para concluir, por favor.
Sim. Mais de metade do tempo que os centros de formação dedicam às suas funções prende-se com a organização de serviços de observação de aulas. Mais de metade das reclamações que as escolas recebem também referem-se às avaliações de desempenho. E num ano em que se pretende recuperar as aprendizagens dos alunos, assistimos a enormes prejuízos para a recuperação destas aprendizagens, apenas porque se está a exigir aos professores que nos seus tempos letivos, em muitos casos, façam observação de aulas de outros profissionais a avaliar. Também seria necessária uma revisão do modelo de avaliação, deixo para outra altura, e o que nós vimos aqui pedir é que realmente haja interseção da parte dos senhores deputados para que o Ministério das Finanças abra 100% o número de vagas de acesso e sugerimos que, por iniciativa parlamentar, seja feita a revogação da linha B do número 3 do artigo 37 do Estatuto da Carreira Docente, assim como todos os artigos que lhe estão associados, e que, concluir, por fim, solicitamos a recuperação de todo o tempo de serviço dos docentes que estiveram presos nas listas vagas para efeitos da contagem do seu tempo de serviço na carreira docente. Muito obrigado.
Bem, se entretanto, penso que será útil a intervenção que teve a facultar aos serviços da Comissão, nós depois fazemos-la chegar a todos os grupos parlamentares. Damos início agora à intervenção dos grupos parlamentares respectivos, iniciando o Partido Socialista e a senhora deputada Maria Joaquina Matos, a quem dou a palavra desde já, lembrando os 3 minutos. Tenha a bondade.
Ora, portanto, muito boa tarde a todos, meus 3 minutos, senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, portanto, uma saudação ao senhor Arlindo Fernando Ferreira, que é o primeiro subscritor desta petição, pelo fim das vagas no acesso ao 5º e ao 7º escalões da carreira docente e aos, na altura, 14.780 cidadãos que a subscreveram, portanto, e que fomos informados que neste momento já é um número superior. E sobre este tema, cumpre-me referir, para começar, que o reconhecimento da importância da escola pública é uma das prioridades deste governo, o 22º Governo Constitucional. Aliás, na sequência do trabalho iniciado e desenvolvido pelo anterior governo e que se concretizou na valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, na criação de condições para a estabilidade da função docente, no sentido de garantir o sucesso de projetos pedagógicos e a melhoria das aprendizagens dos alunos. E eu friso que é importante lembrar o muito que já foi feito, sabendo nós que o caminho a percorrer também é ainda muito. O Ministério da Educação tem promovido anualmente a abertura de um número alargado de vagas nos mapas do pessoal docente, com vista à desprecarização dos professores. Procedeu também à redução do número de anos necessários à celebração de contratos por tempo indeterminado, a chamada norma travão. Os efeitos do congelamento das promoções na carreira, ocorrido entre 2011 e 2017, foram mitigados com a regulação do modelo de recuperação do tempo de serviço dos professores, da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, com o respectivo reposicionamento, o que permitiu a progressão de milhares de docentes desde 2018. E foram criadas as condições de acesso aos 5º e ao 7º escalões. O número de vagas é fixado anualmente, por total nacional, por cada um dos escalões e tem aumentado ano após ano, portanto, de maneira gradual. Lembro-me que em 2018 foram fixadas, como já foi dito, portanto, pelo peticionário, foram fixadas 133 vagas de acesso ao 5º escalão e 195 de acesso ao 7º escalão. Em 2019, os números de vagas foram 632 e 773, e em 2020, de 857 e de 1050, respectivamente para acesso aos 5º e 7º escalões, para os docentes com a menção qualitativa de bom na avaliação de desempenho e com o cumprimento do requisito de formação. Há que referir que, ao abrigo do Estatuto da Carreira, progridem ao 5º e ao 7º escalão, sem a observância de requisito de existência de vagas, os docentes com a avaliação de muito bom e de excelente. Realço também que, pela primeira vez, este ano, os docentes contratados foram colocados na primeira quinzena de agosto, o que lhes dá mais estabilidade. E a escola pública foi reforçada com mais de 3.300 professores, através de reforço de crédito e horário e das tutorias. São notórios os avanços e a importância concedida à valorização da carreira docente, com um impacto muito positivo na escola e na qualidade das aprendizagens nos últimos 5 anos. Existem hoje no sistema educativo mais docentes dos quadros da escola e dos quadros de zona pedagógica. Para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a estabilidade do corpo docente, a sua desprecarização, a sua dignificação continuam a ser uma prioridade, concretizadas num conjunto de medidas que concorrem para este fim. Termino lembrando que os professores desempenharam um papel central nesta crise pandémica em garantia da dignidade da escola pública e, portanto, e aqui manifesto o meu reconhecimento, portanto, pela importância que têm no desenvolvimento, portanto, do nosso país.
Muito obrigado. Obrigado. Segue-se o Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Deputado António Cunha, quem desde já dou a palavra para 3 minutos. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e senhores deputados aqui presentes também, que estejam a acompanhar pela via digital, e cumprimentar também o primeiro peticionário, Dr. Arlindo Ferreira, e na sua pessoa todos os 14.781 peticionários. Agradeço também a exposição lúcida e pertinente que fez, no sentido de nos explicar os constrangimentos do sistema de vagas para o acesso ao 5º e 7º escalões da carreira docente, que consideram injusto e que é o único nas carreiras da administração pública. Estes constrangimentos começaram a ser efetivamente aplicados em 2018, numa altura em que o que mais se ouvia no discurso do Governo era que a página da austeridade estava virada e as juras de amor para com as pessoas e com as escolas eram uma constante. O PSD tem relativamente a este assunto uma posição responsável e, por isso, avaliaremos o impacto orçamental da vossa pretensão e iremos certamente estudar uma forma ou várias para minimizar o seu impacto financeiro de forma a não afetar, como tem sido nossa matriz, a sustentabilidade das contas públicas e o princípio da igualdade de tratamento das diferentes carreiras especiais da administração pública. Temos a noção e não nos cansamos de repetir que é preocupante a progressiva degradação da condição docente. Nós temos assistido, especialmente na última década, a uma perda significativa do nível remuneratório em comparação com outras carreiras da administração pública. Olhamos com preocupação para o desgaste das condições do exercício da atividade docente, para o envelhecimento da classe docente e não vemos este governo muito preocupado com este problema. Parece que o Governo não sabe que até 2025 mais 30% das pessoas sairão do sistema, que os cursos de formação inicial têm cada vez menos candidatos, que já há falta de docentes, como já aqui foi dito, em alguns grupos de recrutamento e que há alunos a ficarem sem aulas durante um ano inteiro letivo. E para isto o Ministro da Educação só vê a propaganda, a ação zero. Zero medidas para rejuvenescer o corpo docente e aumentar a atratividade da carreira docente. Zero medidas para atrair os bons alunos para os cursos de formação inicial e professores educadores. Zero medidas para promover a estabilidade dos quadros de pessoal das escolas. Aliás, faz o contrário. Basta para isso vermos o que já disse fazer com o concurso da mobilidade interna e com, apesar de ter propagandeado na discussão do Orçamento de Estado para este ano, o desejo, e cito, de potenciar a conciliação entre a vida profissional e familiar dos docentes. Para concluir, e relativamente ao assunto aqui trazido pelos peticionários, o Governo tem de encontrar as soluções para este e outros problemas e não deve ser a Assembleia da República, no nosso entender, a substituir-se ao Governo. O Governo que se sente à mesa das negociações para que em diálogo se encontre uma solução. Sabemos que não vai ser fácil porque este Ministro não gosta de sentar à mesa das negociações com ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha, também pelo cumprimento do tempo. E passava de imediato ao Grupo Parlamentar que segue, que é o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e à Sra. Deputada Alexandra Vieira, quem desde já dou a palavra. 3 minutos, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar os mais 14 mil peticionários, na figura do primeiro peticionário, por apresentar aqui a esta casa esta petição relativa à progressão no quarto e sétimo, no acesso ao quinto e sétimo escalões. Ora, há muito tempo que o Bloco de Esquerda tem vindo a dar conta da desvalorização da carreira docente, desde os tempos da austeridade que se verifica essa desvalorização. Na verdade, o que acontece no que diz respeito à progressão na carreira docente, há, de facto, entraves que impedem, sobretudo, que os professores, ao mudar de escalão, possam auferir o equivalente no seu vencimento. Este facto não vale apenas por si só, vale também pelo facto de, ao impedir os professores de progredir, isso também vai depois ter efeito no cálculo futuro das suas pensões. Neste momento, impera nas escolas o desânimo total, uma vez que os professores constatam que, por mais esforços que façam, não conseguem sair, na sua generalidade, do quarto escalão. E aqui, ao contrário do que a senhora deputada do PS referiu, e com todo o respeito, não basta aos professores que estão em condições de progredir para o quinto e para o sétimo escalões reunirem os requisitos como a avaliação de muito bom e de excelente. Porquê? Porque a avaliação de muito bom e excelente também tem uma limitação. Portanto, as pessoas têm na mesma essa avaliação de muito bom e de excelente, mas são a sua avaliação desce para o bom e, portanto, mais uma vez, ficam paradas no quarto e no sexto escalão. Lembro também que foi, de facto, muito relevante esta passagem do professor, da situação do professor titular para a situação do travão no quinto e no sétimo escalões, conforme está agora em vigor, e o anúncio para o dia, enfim, de São Nunca à tarde, da abertura das vagas para quem não tivesse solicitado a avaliação externa. As pessoas tiveram de esperar desde 2010 até 2018 que esse anúncio dessas vagas fossem então publicitadas. Ainda assim, muitas pessoas ficaram fora dessa possibilidade de progredir apenas pela abertura de vagas. Uma questão que também é muito importante tem a ver com o facto de as regiões autónomas da Madeira e dos Açores terem um regime diferente e quando os professores, com todo o seu direito e com toda a sua legitimidade, regressam ao continente, já regressam em posição avançada relativamente aos colegas que estão em igualdade de circunstâncias, contribuindo então para as famosas ultrapassagens, e digo famosas porque os professores sabem bem de que ultrapassagens se tratam. Por outro lado, relativamente à avaliação do desempenho, é evidente, como deu conta o o Sr. Diretor Arlindo, há aqui um modelo que é absolutamente perverso, porque tenta conjugar com uma suposta avaliação algo que é, nada mais nada menos, impedir que as pessoas progridam e possam oferir de melhores salários e salários mais justos depois de 20 ou 30 anos de trabalho. Concluo, então, dando conta que é preciso, então, verificar que esta situação tem efeitos muito graves naquilo que é o clima de escola, tem efeitos muito graves naquilo que é o percurso profissional dos professores, e se nós estamos numa época em que há falta de professores, estamos numa altura em que há o envelhecimento da classe docente, o Governo tem de, finalmente, negociar e também, enfim, ter em conta as sugestões que a partir desta casa, nomeadamente a partir do Bloco de Esquerda, fazemos para melhorar a situação e a carreira dos professores portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço a compreensão relativamente à gestão do tempo. Agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já concedo a palavra. 3 minutos, por favor, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar os senhores peticionários, agradecer os esclarecimentos que aqui trouxeram e que, pelos vistos, convém mesmo trazer com alguma insistência, porque, nomeadamente hoje, o Partido Socialista esqueceu-se aqui de algumas questões importantes. Há muitos mitos em torno da carreira docente, mas não é demais relembrar que, na realidade, são 10 escalões, que não existe progressão automática, porque se exige, mediante escalões específicos, requisitos como tempo de serviço de permanência no escalão, avaliação de desempenho com um mínimo de bom, horas de formação contínua, observação de aulas, obtenção de vaga para a progressão ao 5º e ao 7º escalões, e é isso que aqui nos junta. Num contexto em que, e alguns dados da OCDE que já se calhar até podem já ter sido atualizados, em média as carreiras dos professores para atingirem o topo demoram cerca de 24 anos. Em Portugal já são pelo menos 34. E com a negação da contagem integral do tempo de serviço, a situação ainda piora. E, portanto, as barreiras colocadas ao desenvolvimento da carreira por via do afunilamento que é ditado pela obrigação de obtenção de vagas em determinados escalões acabam por penalizar muitos professores e são, efetivamente, algo que dificulta a progressão. Os dados que aqui foram referidos são importantes também de relembrar. Em 31 de dezembro de 2020, que era a data que deve ser tida em conta para efeitos da fixação do número de vagas, 2.021 docentes no 4º escalão da carreira, 1.343 no 6º escalão. E mais, destes, 577 pelo 2º ano consecutivo. Isto é escandaloso, isto é escandaloso. E esta é, de facto, uma matéria de negociação obrigatória, supostamente sempre em janeiro de cada ano, mas o que é facto é que este ano, até ao final do mês de janeiro, não aconteceu nada, e depois, e não foi desencadeado qualquer procedimento relativo ao procedimento negocial relativamente ao preenchimento das vagas para progressão aos 5º e 7º escalões da carreira docente. Ora bem, isto não é de sumenos importância. A imposição administrativa de vagas para progressão ao 5º e ao 7º escalões gera injustiças e, se tivermos em conta os regimes das regiões autónomas, de facto, eles aprofundam-se, porque não existem estes constrangimentos administrativos ao nível da região autónoma dos Açores ou na região autónoma da Madeira, têm vindo a ser anulados com a fixação anual do tal número de vagas igual ao de candidatos à progressão. E o que nos parece é que, efetivamente, o que faz sentido é remover estas barreiras à progressão, porque são injustas, geram discrepâncias e não se pode ter um país que está a trabalhar a 3 velocidades no que concerne à carreira docente. Não faz qualquer sentido. Nós já sabemos que, noutras circunstâncias, como foi, por exemplo, a questão da contagem do tempo de serviço, isto gera injustiças e adicionais, e se nós somos sensíveis àquilo que está aqui a ser hoje colocado, e parece-nos que o Governo tem, em primeiro lugar, também, de começar a respeitar aquilo que são as suas obrigações em termos da matéria de negociação obrigatória, que é o caso desta, mas tomar as medidas para que efetivamente se superem as injustiças e as questões que se colocam com estas medidas. E nós temos apresentado e defendido os professores em relação a estas e outras matérias e não deixaremos de o fazer naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado pela compreensão também relativamente ao tempo. E eu chamava agora, porque nos está a acompanhar pela via digital, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, deputada Ana Rita Bessa. Está-nos a ouvir?
Sim, Estou sim, Sr. Presidente.
Nós estamos a vê-la e a ouvi-la também. A partir do momento que entender, pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada. Começo por saudar então os peticionários e o professor Arlindo Ferreira. E talvez começar por aqui, para não ser evasiva e para ser bastante clara naquilo que é a posição do CDS. Esta situação relativamente ao quinto e ao sétimo, ao acesso ao quinto e sétimo escalão, só se tornou complexa em 2018, porque de facto só em 2018 é que as carreiras descongelaram. Até aí, como estavam congeladas, isto era um tema silencioso, se quiserem, um não tema. Mas de facto, e fazendo o histórico, estas cotas foram introduzidas, as cotas de acesso a estes escalões foram introduzidas precisamente no momento em que houve um descongelamento das carreiras e, portanto, o que é que se constatou? Que se não se fizesse, se não houvesse um mecanismo que de alguma maneira condicionasse a progressão contínua, a carreira seria insustentável do ponto de vista das contas públicas. Concordando ou não, foi esta a situação na altura. De facto, concordamos com a leitura que é feita, não só sobre esta matéria, mas também sobre os concursos de mobilidade interna e sobre vários outros aspectos do atual estatuto da carreira docente, que fazem com que ela seja pouco atrativa. E isso não é uma matéria de discussão, é um facto real, as razões são uma matéria de discussão, mas o facto da carreira ser pouco atrativa não é matéria de discussão, é factual, vemo-lo já há vários anos nos relatórios do Conselho Nacional de Educação. E, portanto, de facto é preciso coragem política para mexer aqui. E porquê é que não se mexe? Porque a coragem política tem um preço e porque as soluções também não são fáceis, há que reconhecê-lo, nem há um consenso sobre isso. Pese embora haja uma leitura sobre o diagnóstico da questão partilhada entre os vários grupos parlamentares que até aqui falaram, com certeza que as soluções propostas não são as mesmas e a razão pela qual o CDS não tem acompanhado, como disse a senhora Tadana Mesquita, muitas das iniciativas que o PCP tem trazido a esta casa, porque de facto nós temos soluções diferentes, temos uma visão diferente do que possa ser a carreira docente. Também fazemos o mesmo diagnóstico na impossibilidade de manter a prazo três regimes diferentes, um no continente, outro na Madeira e outro nos Açores. Mas também convém que quando olhamos para as diferenças destes regimes, olhemos para as várias diferenças. De facto, por exemplo, na região autónoma da Madeira não há esta limitação de acesso a estes escalões em vagas, mas também não há bonificações para muito bons e excelentes. E, portanto, convém fazermos uma comparação justa. E, portanto, resumindo e concluindo, o que quero dizer é que o CDS concorda que, ao longo dos anos, fizeram alterações a esta carreira especial que, neste momento, a tornam numa coisa sem nexo, com muitas injustiças em muitos lados, mas para nós não se resolve à peça. Isto tem que se resolver com uma visão de fundo também para a sua sustentabilidade, porque senão o que vamos estar a fazer é corrigir estas alegadas injustiças e criar outras mais à frente por impossibilidade de pagar as anteriores. E eu sei que não concordarão e que não gostarão...
Concluí, por favor.
E concluo, mas eu prefiro ser transparente e honesta na maneira como me estou a falar. E, portanto, espero sim que o Governo cumpra o que está no seu programa, que é olhar para esta matéria e alterar de forma sustentada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. A informação que tenho é que não haverá mais intervenções solicitadas, de maneira que eu recorria, portanto, à parte que tinha indicado no início, aos senhores peticionários e ao Sr. Peticionário Arlindo Ferreira, para responder, tendo 10 minutos para o fazer, a todas as questões que aqui foram levantadas. Não sei se nos está a nos ouvir. Relembro então os 10 minutos para responder às várias questões colocadas. Tenha a palavra o Sr. Peticionário Arlindo Ferreira. Tenha a bondade. Penso que estamos com um problema de som. Não tinha ligado o som, agora penso que já o estamos a ouvir. Portanto, o tempo ainda não contou, pode iniciar quando entender.
Mas também não irei gastar os 10 minutos. Pronto, ouvi com atenção também as vossas intervenções. Também serve para poder passar à parte seguinte da questão do impacto financeiro que poderá ter. Mas antes de passarmos ao impacto financeiro, em primeiro lugar também vou dizer que há duas questões na administração pública que fazem com que a avaliação de desempenho, uma delas é do pessoal docente, a outra é no CIADAP, existem regras que deturpam por completo a avaliação de desempenho e possivelmente até conhecem autarcas, conhecem situações de avaliação de desempenho a nível de CIADAP e agora também passarão a conhecer do Estatuto da Carreira Docente, pessoal docente, que inquinam todo o processo de avaliação. Portanto, nós no CIADAP temos aquela regra que existe, que os pontos não podem ser transitados para o patamar seguinte da categoria. No caso dos professores, também temos aqui esta questão das cotas estarem isentas a todos aqueles que estiveram muito bom ou excelente. E isto, à partida, cria logo uma deturpação na avaliação quer do pessoal docente, quer do pessoal não docente das escolas, que é o facto de, a cada ano, as escolas, os professores, começarem a contabilizar quem é que precisa do muito bom e quem precisa do excelente. E o que acontece aqui é que a avaliação acaba por não ser feita de uma forma justa, isenta e imparcial. Olha-se sempre para aqueles que estão no quarto e sexto escalão, são as escolas, são os professores. Criou-se este hábito de se olhar para quem está nestes escalões para que possam realmente, de facto, ter muito bom e excelente. Em detrimento, se calhar, daqueles que não precisam de muito bom e do excelente, e que, enquanto eu, avaliador, muitas vezes também me custa perceber e custa-me avaliar estas situações de haver uma compreensão já tão grande dentro de todos os avaliados que, à partida, os muito bons e excelentes serão para quem está no quarto e sexto escalão um bocadinho para fugir às cotas. E isso faz com que a avaliação seja injusta. É injusta no pessoal docente e é injusta também no CIADAP quando alguém está com 9 pontos e que não adianta ter o relevante para ter os 4 pontos porque não transitam 3 para a categoria seguinte. Tudo isto são mecanismos que deturpam a avaliação de desempenho. E se a grande preocupação do PS é pautar por uma avaliação de desempenho séria, rigorosa e por todos os restantes partidos, estes dois mecanismos à partida deturpam qualquer avaliação de desempenho e fazem com que o nível de injustiça seja maior em todos os serviços, desde pessoal docente, pessoal não docente, passando pelas autarquias, por tudo quanto seja a administração pública. Portanto, existem aqui dois mecanismos que não fazem parte o outro do CIADAP, não faz parte desta petição, mas que eventualmente poderão, internamente nos votos partidos, começarem a pensar se realmente vale a pena ter uma avaliação de desempenho que seja feita desta forma. Passemos agora aos impactos. Eu não sei se receberam já o documento que enviei da parte da manhã com o impacto financeiro desta medida em cada um dos anos. No caso, em 2018, quando ficaram presos no quarto escalão 152 docentes e no 382 no sexto, eu fiz as contas do valor que seria gasto, despesa do Estado, caso não houvesse este impedimento. O total do valor em 2018, valor ilíquido, seria 1.642.083,24 €, traduzindo-se num valor de vencimento líquido para os professores em 886.157,84 €. O facto de ter havido esta lista em 2018, em que impediram 152 professores de subir ao quinto e 382 de subir ao sexto, teve apenas um impacto de 886 mil euros, aproximadamente. Este é o impacto, isto é 0,04 da despesa do Ministério da Educação em vencimentos e 0,002 da percentagem do PIB de 2018. Ou seja, estamos aqui a criar um sistema de avaliação desempenho deturpada, injusta, por causa, eu não digo que isto são trocos, porque 0,04% de despesa no Ministério da Educação com vencimentos, isto nem trocos estão, porque 886 mil euros eu não consigo precisar equiparar a outras situações, mas vocês que se calhar são mais dados a contas e conseguem perceber o valor que isto se traduz no orçamento do Ministério, isto é praticamente zero. Em 2019 esse valor subiu para 3 milhões de euros de impacto financeiro, que mesmo assim seria 0,16% do orçamento do Ministério da Educação em despesas com vencimentos. E caso todos os professores que atualmente estão presos no quarto e sexto escalão, que são os 2021, subissem de escalão, a despesa que o Ministério da Educação iria ter a nível de... Poderei falar do vencimento ilíquido, que serão 6 milhões de euros, que se traduz em 3 milhões 288 mil euros em valor líquido. Isto era o que representaria de impacto para este ano, caso todos os professores que estão presos ao quarto e sexto escalão teriam o Ministério da Educação. 0,14% de despesa com vencimentos a nível do Ministério da Educação e 0,007% de despesa de acréscimo do Orçamento de Estado de 2020. E não estamos a falar isto, eu não estou a falar que isto seria um acréscimo de despesa, porque, em primeiro lugar, à partida, o Ministério da Educação não sabe quantos professores poderão progredir ou não ao quinto escalão, e à partida tem que fazer uma dotação orçamental para o ano seguinte, partindo do princípio que todos sabem, porque, por direito, todos os professores com 4 anos de serviço e com a avaliação muito bom e com a formação, sobe automaticamente. Portanto, a avaliação não é algo que esteja no poder do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não sabe se todos os professores que estão no quarto e sexto vão ter muito bom ou excelente. Portanto, tem que, à partida, dotar para o orçamento do ano seguinte do valor para que todos possam progredir, a não ser que o Ministério da Educação antecipadamente saiba que há professores que nunca vão ter um muito bom ou excelente e que vão ficar apenas com o bom. Portanto, este é o valor e a despesa que se traduz caso todos os professores mudassem para o 6º e 7º e para o 5º e 7º escalão no ano 2020. E por estes valores também, assim, esta é uma lei que ainda vigora desde o tempo de José Sócrates e eu acho que era a altura de começarmos a olhar para o mal que foi feito nessa altura aos professores, quem teve a grande responsabilidade também de destruir a carreira docente e, se calhar, olhar para o futuro, tentar motivar os professores, tentar dar uma volta ao passado, o passado que é triste e que já tem cerca de 10 anos desde que desapareceu a figura de professor titular, mas mantiveram-se ainda outras opções, que neste momento é a altura de começar a dar a volta, a valorizar a carreira e a tornar a carreira mais atrativa. E da minha parte, é tudo.
Agradecemos, eu em nome da mesa da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, agradeço na pessoa do peticionário Arlindo Ferreira a todos os 14.781 peticionários o envolvimento nesta questão e o facto de a trazerem à Assembleia no sentido de dar a conhecer as vossas preocupações a todos os grupos parlamentares.